A Rádio El FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, ouvintes da Rádio El FM, tudo bem com vocês? Está começando o programa Traduzindo o Direito, seu momento informativo para aqueles que se interessam sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, e seja muito bem-vindo. Junto comigo está o Gabriel. Tudo bem, Gabriel?
Beleza, tranquilo.
Convido a todos a seguir a Rádio UEL nas redes sociais, no @UELFM, e confira lá toda a programação. Seguindo na nossa programação, Gabriel, você tem pets?
Tenho, quer dizer, eu não, mas minha mãe tem na casa dela.
E sempre como tivemos que funciona também lá?
Bom, a gente sempre, quer dizer, moramos em casa um tempo, já tivemos cachorro em casa também na minha infância, mas a maior parte do tempo a gente morou em apartamento, né? E a gente nunca teve problema, assim, os condomínios em que a gente residiu, eles permitiam pets, alguns tinham certas restrições com relação a tamanho, né? Mas, via de regra, nunca tivemos nenhum problema mais grave.
Então, parece que lá no Distrito Federal, a turma recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal teve que resolver uma situação dessa, que já é comum, tem precedentes no STJ, mas é interessante a gente aproveitar e comentar um pouco sobre essa notícia.
É uma decisão bem recente da primeira turma recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em que ele foi declarada a nulidade, a pedido de um dos condôminos, né? A nulidade de uma cláusula da convenção de condomínio que proibia de forma ampla e genérica a presença de pets nas unidades autônomas, no caso, o apartamento ou a casa num condomínio horizontal. Não sei exatamente qual que era o caso aqui. Mas, enfim, seja como for, ele entrou com essa ação pedindo a nulidade dessa cláusula da convenção condominial, que, digamos assim, depois da lei, é o documento principal que rege ali, que regula as relações entre os condôminos e entre o condômino e o condomínio em si. E anulou, inclusive, algumas multas que foram aplicadas para o autor da ação, para esse condômino, justamente pelo fato dele ter mantido esse cachorro no seu apartamento, na sua unidade autônoma.
Então, consta aqui na decisão que o condomínio possui regra ilegal e abusiva.
Isso.
Ao impedir que os moradores tenham animais domésticos de qualquer porte. Isso é interessante.
Tornou mais genérica ainda a decisão, né?
Não pode ser proibida a presença de animais em apartamento, sendo que o cão... Essa é a alegação do condômino que recorreu. Sendo que seu cão é de pequeno porte e raça dócil. Vamos lá. No mérito, na razão de decidir, o juiz ele colocou aqui duas leis em confronto. Um foi o Código Civil, que fala que o condômino pode usar, usufruir livremente das suas unidades particulares, na unidade particular, no apartamento, no caso de edifício, e na sua casa, no caso de condomínios horizontais. O artigo 19 da Lei 4.591, que cada condômino tem o direito de usar e fruir com exclusividade de sua casa, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados umas e outras às normas de boa vizinhança. E a regra de que o condomínio é soberano em estabelecer as suas regras nas áreas comuns. Aí ele coloca aqui que, a despeito da previsão condominial, ou seja, que tem essa regra de que o que você mencionou, condomínio pode mesmo fazer a sua própria regra, as restrições de direitos individuais dos condôminos devem estar em harmonia com o ordenamento jurídico, ou seja, na parte particular, ele não pode se intrometer.
É, via de regra não.
Isso, né? Então, o juiz estabeleceu aqui, primeiro, vamos lá, regra da parte comum, regra da parte exclusiva. Então, a proibição genérica de criação de animais de quaisquer espécies na convenção de condomínio se mostra desarrazoada, ou seja, fora do bom senso, porque interfere na vida privada do indivíduo sem motivo razoável. Eu tenho uma pergunta aqui. E se fosse um aquário, seria proibido?
Então, vamos lá.
Porque aqui nessa regra, só para complementar a pergunta, animais de qualquer porte, ou seja, qualquer tipo de animal era proibido.
Isso.
Então, um aquário também não pode.
Em tese, se for levar
a cabo.
Assim, muito a rigor, literalmente, sim. E eu acho que foi nesse ponto, talvez, que o condomínio, né, tenha pecado ao redigir essa cláusula, ao aprovar essa cláusula, mais especificamente, na verdade, a assembleia, né? Porque, vamos lá, vamos começar do início. É, de fato, de acordo com o Código Civil, a Assembleia Condominial ela é soberana nas suas decisões.
Exato.
Então, e ela pode, inclusive, interferir no uso da unidade autônoma. Esse uso da unidade autônoma ele não é totalmente livre, não é absoluto.
Mas é dentro das regras de vizinhança.
Dentro das regras de vizinhança, é, exatamente. A Assembleia ela pode definir regras de utilização da unidade autônoma, desde que isso esteja relacionado ao exercício regular do direito de vizinhança. Ou seja, desde que não interfira no direito do próximo, né? Existem também decisões que convalidam regras como, por exemplo, de utilização da fachada, né? De como você vai manejar a sua fachada dentro de um prédio por...
Mas eu acho que isso já está estabilizado pela STJ, de que a fachada é regra de condomínio.
É regra de condomínio porque meio tem uma linha tênue, né? Entre o que é na fachada, o que é unidade autônoma e o que faz parte da área comum, né?
E envolve também direito autoral do arquiteto e engenheiro.
Do arquiteto e engenheiro, exatamente. Mas, enfim, existe uma certa margem para o condomínio regular, mas essa como você disse lá, essa margem está limitada a regras de vizinhança. E a partir do momento que o condomínio vai lá e estabelece uma proibição totalmente genérica para animais de qualquer porte, isso acaba interferindo na autonomia privada. Então, o juiz ali, no caso, a turma recursal, ela utilizou a regra da razoabilidade, o princípio da razoabilidade, para dizer assim, não, olha, no conflito entre o exercício da autonomia privada daquele condômino e essa restrição genérica, deve prevalecer a autonomia privada. Talvez, não é o caso aqui, mas talvez se essa proibição fosse... específica, por exemplo, animais com mais de 70 quilos. Talvez. Seria discutível, porque enquanto ele estivesse dentro da unidade autônoma e isso não interferisse, por exemplo, no sossego do morador vizinho, também poderia haver uma abusividade, mas ainda seria menos flagrante, né? Agora, nesse caso, é totalmente genérico. Então, como você usou no exemplo, né, Lai? Um peixe, então, um peixinho pequenininho, não poderia, tipo Nemo, não poderia estar no aquário, então nada poderia ter na unidade autônoma, não tem sentido, né? É. Agora, se for um animal peçonhento que possa sair da unidade autônoma e oferecer um risco pro vizinho, ou um animal que tem um potencial de transmissão de doença, aí já são outros 500, né? É totalmente diferente.
Porque, vamos dizer assim, o que pode ou não interferir na regra de vizinhança, e aqui eu estou colocando como uma forma de argumentação, não necessariamente de que isso seja ou não a regra. É uma casa que tem um galo, ele incomoda os seus vizinhos sem ser no condomínio? Por que que incomodaria seus vizinhos sendo um condomínio? Então, uma casa que tem um cachorro incomoda seus vizinhos nos limites de sua propriedade.
Sim.
Então, a sua casa, o limite do seu lote é o limite da sua propriedade, que é o limite da inviolabilidade constitucional, vamos colocar assim.
Uhum.
Um cachorro não incomodaria seus vizinhos de rua, entre aspas. Por que que incomodaria... Por que que o tamanho do cachorro, inclusive, incomodaria no caso de condomínios horizontais, se houvesse uma discussão dessa natureza? Então, são pontos que são discutíveis. Por que que eu estou levantando essa discussão? Porque no final da decisão, o juiz determina que ele pode, sim, criar o seu cachorro na sua unidade autônoma, mas nas áreas comuns, para transitar, ele tem que carregar no colo.
Uhum.
Isso, para mim, soa um pouco contraditório. Porque o fato de você transitar da sua casa para sair, como se fosse uma regra de servidão, sair da sua unidade para a rua, o que ele tem que garantir é que nada, né? Nada vai sujar, não vai... causar nenhum prejuízo à área comum. Mas já estabelece uma regra, ela tem que estar no colo. Não soa para você um pouco estranho?
É discutível.
Começa a estender uma discussão e trazer essa outra discussão, tá? Então, há uma disparidade entre vizinhança de rua e vizinhança de condomínio?
Como se o município, por exemplo, pudesse proibir que você transitasse na calçada com o cachorro,
com o cachorro, com o pet... Entra outra. Claro que no caso de animais de suporte, essa discussão não existe.
Ah, sim.
Então, uma outra situação. É vedado qualquer ato normativo que impeça que o animal de suporte... Inclusive, foi objeto de comentário nosso aqui no caso de um papagaio e de uma criança autista.
Isso.
Que ele servia como suporte E aí foi determinado que ele pudesse ingressar no avião, salvo engano, essa era a discussão.
Não lembro se era isso, mas eu lembro que teve um caso de que papagaio ele não... em que ele não poderia estar na casa porque ele era um animal silvestre.
Também, teve esse também. Então, assim, fica aí para os ouvintes.
É um pouco mais discutível, mas...
A ideia de que, bom, um condomínio não pode proibir de você ter seu animal de companhia na sua casa.
Até porque, vamos imaginar o caso de um cachorro que tivesse, sei lá, 60 quilos. Como é que você vai carregar o cachorro?
Exato.
Se você mora lá no bloco 15, vai ter que andar, sei lá, 700 metros até a... ou até mais, até a tua... até
Exato.
A rua, né?
Então fica uma situação... Toda hora ele vai ter que pedir um aval, como que funciona? Eu acredito que, né, é um conflito interessante aqui. Mas como regra geral, o STJ já é bem claro que nas unidades autônomas você não pode restringir animais de companhia. Isso daí já é sedimentado. Vai ficar somente a discussão mesmo nessa questão transitória, de trânsito.
O trânsito entre a unidade e o logrador,
e a,
né?
É, e a rua, o carro, seja como for.
Sim.
Né? Continuando então. Para a segunda notícia, a gente vai entrar num assunto de família que envolve a decretação, vou colocar entre aspas decretação, na verdade é uma declaração, né?
É.
De um divórcio em que um dos cônjuges faleceu durante o curso do processo. Vamos lá.
Bom, essa decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, né, do STJ, e... Nesse caso, o STJ reconheceu como válido, né, como válida a declaração de um divórcio de um casal após a morte de um dos ex-cônjuges antes de ser prolatada, né, antes de ser dada ali a sentença que decretaria, enfim, o divórcio desse antigo casal. O argumento aqui é interessante porque isso não é exatamente antigo, é uma discussão que está em voga mesmo, assim, tem acontecido nos tribunais, né?
É, só um detalhe, eu vou pedir licença aqui, Gabriel, vou cortar você um pouquinho, para acrescentar o seguinte. O caso é, o marido entrou com uma ação pedindo divórcio e durante o curso do processo, a mulher... concordou com o pedido de divórcio e disse que para ela essa é a manifestação de vontade dela. Porém, antes da sentença, ela faleceu e o marido falou assim, bom, já que faleceu, extingue o processo porque agora não tem como alterar ou porque alterar o Estado. O Estado, lembrando,
civil,
Estado,
né?
Civil,
Estado civil.
Né? E aí o juiz disse, teve uma discussão aqui que foi negada, em primeira instância, depois foi negado em segunda instância e foi levado à STJ. Mas vamos lá, desculpa,
isso.
Vamos lá.
Não, não, continua. É isso, foi bom ter introduzido, porque assim, a gente não tem acesso aos autos exatamente, ao processo em si, porque é um processo que tramitou em segredo de justiça. Então a gente não consegue entender o motivo, mesmo que a gente tivesse acesso, talvez a gente não entenderia o motivo real que levou esse homem a no primeiro momento entrar com a ação de divórcio e depois do falecimento da ex-esposa pedir a extinção desse processo para que não fosse declarado, enfim, o divórcio do casal. Provavelmente tem alguma questão patrimonial ou previdenciária, ele está querendo garantir ali o recebimento de uma pensão deixada pela ex-esposa, provavelmente tem alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que foi estabelecida a discussão. Mas, enfim, o STJ, já seguindo o entendimento que vem se consolidando nos tribunais brasileiros, ele disse assim, ó, o seguinte, o divórcio, hoje, na atual Constituição, inclusive foi uma redação dada por uma emenda, se não me engano, de 2001, atualmente o divórcio é um direito chamado potestativo ou formativo, ou seja, ele só depende da manifestação de vontade de um dos cônjuges para ser exercido. Então, o exercício desse direito é unilateral. Ele não depende da concordância do outro. Ou seja, onde um não quer, dois não brigam. É isso, entendeu? Então, o STJ falou, não, é o seguinte, não tem essa. Ela faleceu no curso da demanda antes do juiz se manifestar, ou seja, antes do juiz dar a sentença de divórcio, mas ela já havia manifestado inequivocamente, ou seja, de forma clara, expressa, inclusive no próprio processo, a sua concordância com aquele, que nem seria necessária, a sua concordância com aquele pedido de divórcio. E aí foi decretado, declarado, enfim, o divórcio com, claro, efeitos retroativos, ou seja, que retroagiram a data informada pelo próprio marido
da separação,
como se, a separação de corpos, a separação de fato. E isso, claro, tem um efeito patrimonial, previdenciário, enfim, muito relevante, tá? E provavelmente era disso que ele queria se esquivar ali depois que a ex-esposa faleceu.
Mas assim, só para abrir um parênteses aqui, potestativo, ele é no sentido de que quem tem o poder, que é o poder de fazer uma escolha. Isso é o direito que, de uma maneira muito simplificada, só para que não fique, ah, o que é direito potestativo no ar, né? É aquele direito em que a pessoa que detém o direito, ela pode ou não fazer exercer aquele direito. Então, fala-se que é o direito potestativo, é a escolha, ele tem uma escolha. Tá? Com relação à questão da partilha, realmente não faz sentido. Porque consta aqui dos autos, da ementa, na verdade, a gente não tem acesso ao processo, que eles eram casados em regime de comunhão universal de bens. Portanto, seja pelo divórcio, seja pelo falecimento, ele é meeiro, já é 50%. De cada um. A não ser que tenha acontecido alguma situação entre a separação de fato.
Um acréscimo patrimonial, né?
Entre a separação de fato e
o falecimento. E parece que, pelo que eu vi, é um tempo grande de diferença.
3 anos.
Então. Pode ter ocorrido alguma alteração, né?
Ou alguma questão previdenciária,
que
como
eu acho
no
até
caso.
Mais provável.
Como no caso seria. Direito à pensão.
Pensão
por morte.
Provavelmente era isso.
O que chamou atenção aqui é que, assim, por se tratar de um direito potestativo, até o juiz até poderia desistir da ação, vamos dizer assim, o marido poderia desistir da ação por ser um direito potestativo. Mas o direito potestativo que foi apreciado aqui é da falecida. Então, só para não confundir.
É isso, exatamente.
Né? Ah, mas se ele podia, se é uma opção dele, ele podia pedir, como podia retirar. Mas não é isso que foi analisado aqui. O que foi analisado aqui é que antes de falecer, ela já tinha
manifestado
que, ó, eu concordo, eu quero também, né?
Isso.
E era só uma questão de formalidade temporal. Era só uma questão de esperar o processo acontecer para declarar o divórcio desde a data da separação e encerrar. Porque se ela concordou, ela concordou também com a data. Porque,
com a data,
né, só para esclarecer, quando a pessoa entra com um pedido de divórcio, tem que ser dada uma data do fim do relacionamento, que é onde o juiz vai declarar. Inclusive, pode ter até discussão sobre isso. Quando que houve a separação
bastante,
de fato.
Né?
Que é um dos... É o único motivo que discute o divórcio, porque, ah, mas ele está discutindo bens. Não, discussão de bens não é discussão de divórcio, discussão de bens é discussão de partilha.
Isso.
É diferente, então a gente tem que separar aqui só para esclarecer. Porque uma coisa aqui que chama atenção é a questão do, em termos latins, ele fala venire contra factum proprio, ou seja, ele não poderia mudar sua conduta agora, exigir uma conduta, uma resposta diferente da conduta que ele vem adotando.
Que ele próprio adotou, né?
Eu acho que isso, na decisão, é meio esquisito, porque não se analisa o direito potestativo dele, analisa o direito potestativo da falecida. Então, se uma vez que entendeu que ela poderia decidir isso antes do falecimento e que foi inequívoco, ele querer retirar já não faz sentido. Porque ela já determinou o que quer.
Exatamente. Talvez o STJ tenha querido dizer o seguinte, que pô, você mesmo pediu, você entrou com a
ação.
É
uma linha de argumentação, mas para entrar na ementa, entendeu?
Foi um, digamos, um argumento secundário.
Para entrar na ementa...
Talvez não precisasse.
Né? Mas deu para ver o nível de análise que foi feito, porque a gente não teve acesso ao processo, para ver o nível de análise que foi feito. Porque ele coloca que isso é um limite ao direito subjetivo, propriamente dito, ou potestativo, mas não interessa mais o que ele falou. Porque ela já tinha manifestado, então...
Talvez tenha tido uma confusão ali. Como se ele não pudesse exercer o direito de desistir da ação.
Não, ele pode desistir.
Pode.
Mas uma vez que ele desistiu da ação...
A concordância dos herdeiros, né?
Não, mas nesse caso, se ele desistiu da ação, prevalece a vontade dela.
Também, nesse caso, sim.
Encerraria, vamos dizer assim, a questão. Que se já reconheceu, premissa maior, reconheceu que a manifestação de vontade dela, ele, o fato dele pedir a extinção do processo seria o equivalente a contestar se ela tivesse entrado com a ação.
Uhum.
Então não faria sentido. Por isso que também não fez sentido essa questão dos efeitos patrimoniais, porque a partilha...
Não teria discussão. Né?
Não teria muita discussão. Ou dúvidas... No sentido de que...
É, por isso que eu acho que a discussão deve ser previdenciária, porque às vezes a lei em que ele está se baseando, pode ser que ela seja uma funcionária pública, não sei, às vezes a lei não diz que o direito do cônjuge é limitado ao cônjuge que esteja com a sociedade conjugal vigente, ou seja, não separado de fato. Às vezes a lei pode ser antiga e está dizendo assim, cônjuges na constância do casamento. E enquanto não tiver a decretação do divórcio, ainda tem vínculo matrimonial, embora não haja mais sociedade conjugal. Porque há separação de fato. Então, às vezes, o cara tá querendo jogar nessa, né? Ó, não, a gente, tudo bem. Eu admiti que a gente separado de fato, mas a gente ainda era casado.
Nesse caso em particular, eu acho que nem pensão por morte ele teria direito mesmo.
Não, pelo regime geral, com certeza não.
É. Vamos lá, continuando, então. Para essa terceira notícia, a gente vai falar um pouco sobre redes sociais de novo. Acho que é interessante. No caso, o Facebook foi condenado. Vou só acrescentar aqui que a gente está falando o nome da empresa porque a decisão é pública, então você pode acessar a sentença a qualquer momento, tá? Mas a empresa aqui foi condenada porque bloqueou o número do WhatsApp de um escritório de advocacia sem qualquer justificativa. E aí o juiz entendeu que nesse caso, embora seja utilizado pelo escritório como um meio de contato com os clientes na sua atividade, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, isso é interessante. Uhum. E ainda determinou que o fato de não apresentar nenhuma justificativa para desativar e não existindo realmente nenhuma justificativa, houve uma violação dos termos de serviço e falhou no dever de informação. E por isso condenou a empresa a reativar o número de WhatsApp e uma indenização por danos morais. No valor de R$5.000, eu acho que a quantificação é pouca, porque R$5.000 comparado com valores atuais é um valor
baixo.
Podemos entrar um dia no futuro em algumas discussões e debates sobre essa questão do quanto indenizatório, seu poder pedagógico com relação à conduta dos fornecedores.
Uhum.
Até a questão do enriquecimento ilícito dos consumidores, se isso faz sentido ou não.
Uhum.
Mas, enfim. E aí, Gabriel, o que você conseguiu olhar sobre essa...
Bom, o primeiro ponto que é interessante é que essa questão aí foi decidida basicamente utilizando-se princípios que norteiam ali o direito do consumidor, que é a transparência e a boa-fé. Basicamente foi isso. Porque acho que se a gente for procurar na legislação, não vai ter nada que diga especificamente assim, olha... redes sociais têm que informar o cliente previamente sobre desligamentos e tal. Creio que não exista isso na lei, né? Mas isso decorre de um dever geral de transparência, de informação, de boa-fé, que está presente em qualquer relação de consumo. Então, uma vez que o tribunal tenha entendido, nesse caso, se trata de uma relação de consumo, vai ter que ser aplicado esse tipo de... Essa norma, né? esse princípio, essa principiologia. E claro que nesse contexto se mostra muito abusivo o desligamento daquela rede social sem abertura de um procedimento interno, ali, uma verificação ou pelo menos um comunicado com um prazo para resposta, para justificativa, enfim.
Fantástico. Ó, eu vou só acrescentar aqui, Gabriel, uma situação que eu acho que é importante para todos os ouvintes de uma maneira geral. Claro que os advogados, advogadas, juízes, todos eles... que porventura estiverem ouvindo, já sabem dessa informação. Mas como o Código de Defesa do Consumidor foi uma lei criada para que qualquer cidadão possa ler e compreender, é importante entender como que é a estrutura do código. Tá? Então, se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, as primeiras questões é quem é quem? Primeira coisa, lá no começo ele vai falar quem é quem nessa brincadeira aqui. Então ele define lá quem é consumidor no começo, ele define quem é fornecedor no começo. E aí depois ele vem com alguns direitos básicos. Ou seja, isso Não interessa se é uma questão de telefonia, se é uma questão de compra no mercado, se é uma questão de serviço essencial como água. Isso vai ser aplicado a toda e qualquer relação de consumo. E direito de informação está lá. É um dos pilares do direito básico do consumidor. Então, quando você lê o Código de Defesa do Consumidor, você tem que pensar no comecinho lá, quem é quem, quem, qual o papel de cada um aqui, qual o papel do fornecedor consumidor, se eu sou consumidor ou não.
Isso.
Né? Se os direitos básicos, e aí depois ele entra mais especificamente em questões de problemas,
isso,
vícios. Então, quando você lê o Código de Defesa do Consumidor, você tem que ler dentro dessa dinâmica. Primeiro, quem é quem. Segundo, os direitos que são aplicáveis a toda e qualquer relação de consumo que tiver.
Isso.
Direito à informação é uma delas.
Exatamente.
Informação clara, adequada, do seu alcance, do seu efeito.
É, e pragmaticamente a função principal na prática mesmo desses princípios é justamente resolver eventuais lacunas da lei, né? Omissões,
isso.
Porque não tem como o legislador prever absolutamente tudo.
E é por isso que os juristas falam que o Código de Defesa do Consumidor são cláusulas gerais a toda relação de consumo.
Exatamente.
Então, onde não tem contrato ou onde o contrato não foi expressamente falado, aplica-se a lei como se fossem cláusulas daquele contrato. E uma cláusula daquele contrato, que parece que não foi especificada aqui, é o direito de informação. Então, são cláusulas que tem que estar aqui. E não foi informado adequadamente o que aconteceu. Porém, um juiz ele reconheceu que nos termos e condições aqui do uso do aplicativo também não foi observado. O próprio termo de uso deles não foi observado porque simplesmente bloqueou sem a justificativa.
Pois é.
É. Então, isso não é só bloqueio de WhatsApp. Também fazazendo algumas pesquisas. Algumas pessoas usam o aplicativo de rede social como meio de divulgar seu trabalho e tudo mais, e às vezes eles suspendem as recomendações do nada.
Uhum.
A mesma fundamentação é essa aqui também. Não dever de informação, não justificou. Então, isso vale para todos que utilizam a rede social também como meio de divulgação do seu trabalho.
A gente podia até conversar sobre a aplicabilidade do CDC nesses casos. Na minha opinião, é aplicável sim, porque a utilização da rede social via de regra, mesmo que por uma empresa, um escritório de advocacia que seja, mesmo que isso seja feito como um meio de divulgar e de contactar clientes, ainda assim não me parece que se insere no conceito de insumo, né? Não me parece que esse empresário ele está utilizando a rede social para depois repassar isso para o cliente. Não é exatamente... Seria o mesmo que falar que ele não é consumidor porque ele está utilizando energia elétrica.
Essa discussão
né?
É grande.
É, isso dá para a gente falar outro dia.
Tem uma discussão sociológica de que você é o objeto a ser consumido na rede social. Tem a filosófica, que também vai nessa linha.
Tem a econômica.
A econômica e tem essa jurídica que a gente pode debater aqui. Mas vamos lá. Deu o nosso tempo por hoje. Quero agradecer imensamente a equipe da rádio aqui por mais uma vez receber a gente. E a vocês, ouvintes, que tenham uma ótima semana.
Isso aí. Valeu. Até a próxima.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.